CBN Saúde, com o Dr. Jefferson Medeiros.
Agora sim é a hora do nosso quadro de todas as terças-feiras aqui no Segunda Edição. E hoje já recebo aqui o Dr. Jefferson Medeiros para falar com um convidado especial sobre o papel da fisioterapia nas dores do corpo. Oi, doutor, tudo bem?
Boa tarde, Clauson. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo bem? Eu fico doido para chegar na nossa terça-feira, né? Para falar um pouquinho sobre saúde.
Vamos juntos nesse papo, ouvinte CBN, até por volta de 3h58 da tarde, tá certo? E você fique à vontade para interagir, mandar a mensagem para o 981-15-8557 e também para o YouTube CBN Amazônia. Você mande mensagem para a gente através do nosso WhatsApp e também do YouTube. Doutor Jefferson, apresente a nossa convidada.
Hoje eu vou apresentar a nossa grande convidada e uma grande amiga, a Joelma Magalhães. Ela é fisioterapeuta e ela é especialista em dor. Ela está num grupo de Head and Neck and Pain e ela vai fazer a sua contribuição para os nossos ouvintes. Tudo bem, Joelma?
Tudo bem, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde. Que felicidade ter você conosco aqui, viu? Obrigado por atender o convite do Dr. Jefferson e trazer esclarecimentos e opiniões relacionadas ao tema muito interessante, o papel da fisioterapia nas dores do corpo.
Joelma, a gente vai falar sobre um assunto. Né? O Klaus agora ele acabou de falar que tem 25 anos. Aí, meu amigo, não dá para competir, porque depois dos 40... Quem acordar sem dor, né?
Eu tô acordando com umas dores nas costas, hein, doutor? Eu acho que eu tenho que me consultar com a senhora. Ih, rapaz, tô novo ainda, já tô sentindo dor, mas diga aí, doutor.
Não, é porque eu tenho um grande amigo que toda vez ele que encontra comigo, ele falou, cara, eu tô sentindo, pô, dor nas costas. Eu falei assim, cara, não tem jeito. Depois dos 40, se você acordar sem dor, vai no médico e tem alguma coisa errada, né? Ô, Joelma, eu quero começar uma coisa bem, bem abrangente mesmo. Qual a importância da fisioterapia na dor?
Primeiramente, eu gosto de falar que você falou dos pacientes acima de 40. Eu digo que é que nem a musiquinha da Xuxa. Cabeça, ombro, joelho e pé, né? Não pega.
É verdade.
É mais ou menos é uma das queixas do
paciente.
E se
fosse baixar para pegar no pé, pode vir a dor nas costas também.
Rapaz, mais ou menos por aí. É uma somatização, né?
É, exatamente.
Então, quando a gente fala em fisioterapia, a gente tem em mente a questão da reabilitação como se fosse só aparelho ou só a terapia manual. Então, a gente vê que a fisioterapia hoje em dia ela abrange muitas coisas, né? Principalmente a questão de educação em dor, de abordar a vida do paciente para saber o que, que pode estar interferindo em relação à dor do paciente. Porque, às vezes, você pode fazer terapia manual, pode fazer terapia física, pode usar diversos instrumentos de trabalho. Mas a vida social, a parte biológica e o comportamento do paciente influencia diretamente no seu tratamento. Então, isso daí a gente tem que abordar o paciente como um todo. Então, a fisioterapia entra não só na parte física, mas ela entra também na parte mental e também espiritual do paciente.
É, uma coisa que é interessante você falar, e eu, como trabalho com oncologia, eu passei um tempo, a gente trabalha junto com o pessoal dos cuidados paliativos, e a gente começa a entender que a dor, muitas das vezes, ela vai ter mais de uma coisa. Não é só o órgão, não é só o músculo, você tem uma parte psicossomática. Então, quem nunca, depois de um momento, ia fazer uma prova, e depois dessa prova sente uma dor de cabeça muito grande, sente dor nos ombros. Então, assim, a gente sabe que é muito além de uma carne, de um osso, a gente tem essas dores para muitas coisas. E aí, a minha pergunta, que eu achei muito interessante, é o papel da fisioterapia nas cefaleias, nas dores de cabeça e na enxaqueca, né? Porque um grande mal que assola, principalmente as mulheres, é a enxaqueca. Como é que você pode fazer para ajudar esses pacientes?
Então, quando a gente fala em cefaleia, a gente tem que pensar que existem mais de 150 tipos e mais de 300 subtipos de cefaleia. Então, imagina você avaliar isso num paciente. Só que tem três que prevalecem mais na sociedade, que é a cefaleia tensional, tá? A cefaleia cervicogênica e as migrânias, que são as famosas enxaquecas. Então, a gente tem que abordar o paciente e ver quais são as características clínicas que ele apresenta. Então, cada um tem uma característica clínica. Então, o que está acontecendo, qual o sintoma, quanto tempo, a duração, se é uma dor aguda, é uma dor crônica, mas está agudizada. Então, a gente tem que avaliar o paciente. Quando a gente pega, principalmente, cefaleias do tipo migranhas, que são as enxaquecas, são maiores as questões das mulheres, principalmente pelos fatores hormonais. Então, a gente tem que saber se ela está com a idade, se ela está na fase, por exemplo, da menopausa, se ela está em pré-menopausa, se ela tem uma comorbidade associada, se ela faz, por exemplo, prática de atividade física, alimentação, medicação. Então, a fisioterapia ela vai abordar, mas se ela não conhecer o que está acontecendo com o paciente, ela vai realmente fazer melhora ou pode até piorar o caso do paciente. Então, o que entra muito no caso do paciente, tanto é a abordagem biopsicossocial, a educação em dor e muito a terapia manual. Mas, principalmente, a reeducação do paciente. Então, eu digo que o paciente ele tem 90% a 95% de colaboração no tratamento.
Sim.
Então, isso é mais dele do que, muitas vezes, da fisioterapia. Então, eu falo para ele, eu vou te ajudar, mas eu preciso que você queira ter o tratamento.
Entendi. Doutora Joelma, a gente recebeu nesse momento mensagens de ouvintes. O Ailson Santos, ele diz o seguinte, doutora, sou funcionário do Distrito Industrial. Gostaria de saber se somente a fisioterapia resolve a tenosinovite.
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 Acho que é tenosinovite, né?
Isso, ele escreve mesmo. Com um S aqui, mas acredito que seja a pronúncia correta dos doutores.
Eu acho que é tenosinovite.
Isso, exatamente.
Então, primeiramente, ele pode vir diretamente com o fisioterapeuta, tá? Hoje em dia, quando a gente fala em distúrbios musculoesqueléticos, ele pode aparecer diretamente com o fisioterapeuta. Sendo que a avaliação do fisioterapeuta nessa área, principalmente traumatortopedia, ele tem que ver se realmente condiz com os sinais e sintomas do paciente, mas principalmente em conjunto com o ortopedista. Então, se ele pode ter tido uma fratura, uma lesão repetitiva, ainda mais que no distrito, ele tem a questão de quê? De movimentos repetitivos. Mas ele tem que ver, em questão dos médicos, se há a compreensão de afastamento ou não do trabalho.
Não, isso que eu ia te perguntar, exatamente, quando a gente pensa em tenosinovite, a gente já pensa naquelas pessoas que trabalham com movimentos repetitivos, não é isso? Uhum. E é por isso que eu acho que, eu acho que a preocupação dele é exatamente essa, de se em algum momento, poxa, só fazer a fisioterapia vai resolver, mas você já falou que não, né? Você tem quer dizer, é um conjunto, né? Você tem que avaliar para saber se realmente as coisas se enquadram. Deixa eu perguntar uma outra coisa que eu acho que os nossos ouvintes, 10 em 10 ouvintes, quer saber sobre dores na coluna. Vamos lá. Existe um tratamento específico que vai estar focado na dor da coluna?
Olha, específico, hoje, não existe. O que a gente sabe em relação à dor de coluna, que de 100% da população, pelo menos 80% vão sentir algum tipo de dor na coluna. Então, seja ela cervical, torácica ou lombar. Dessas, tá, que apresentam alguma alteração de coluna, poucas apresentam disfunção relacionada à patologia, ou seja, hérnia, tumor, nódulo, em relação à questão dessa situação. Mas tem que avaliar, porque a maioria são algias musculoesqueléticas. Então, não necessitam de cirurgia e precisam, muitas vezes, só da questão de fisioterapia ou movimentação. O que acontece? Muitas das vezes o paciente sente dor na coluna e não se movimenta, que é o erro. A gente sabe hoje em dia, pelas publicações de alto nível de relevância científica, que não adianta o repouso, você tem que fazer movimentação. O repouso só é indicado no primeiro e segundo dia do quadro agudo. E depois tem que haver movimentação. O paciente ele tem a tendência de parar o movimento por causa da dor. E é o contrário. Quanto mais parado, maior sensibilidade nervosa, ou seja, maior sensibilidade central. Então, você tem que fazer movimento. Aí entra, né, o que eu faço muito, você faz muito, atividade física. que é o que poucas das pessoas fazem quando tem a questão da dor. Elas param o movimento. E ao contrário, a gente tem que fazer um movimento para diminuir a dor, para fazer modulação da dor.
Perfeito, doutora. Tem um outro ouvinte participando no nosso YouTube perguntando o seguinte para você, doutora. O Marcelo Dias pergunta: e como fica o tratamento no caso de pessoas com fibromialgia?
Ó, fibromialgia, ela envolve uma coisa chamada sensibilização central, tá? Então, existem vários tipos de dor, principalmente as três: dor nociplástica, dor noceptiva e dor neuropática. São as três principais dor que a gente também tem nós os subtipos. E nós temos mais 7 subtipos em relação a isso. Então, quando a gente fala em dor, por exemplo, em dor nociceptiva, entra também a questão aí da dor nociplástica, que é uma dor de sensibilização central. Só que ela é difusa, que é o típico da fibromialgia. Aí entra a questão medicamentosa, entra o educador físico, entra a fisioterapia, para modular e diminuir, ou seja, atenuar a dor do paciente. O paciente, ele pode conviver muito bem com a fisioterapia numa modulação de 90% a 80% em relação à diminuição da sua dor. Então, ele consegue controlar com a medicação, o exercício e a fisioterapia.
Joelma, deixa eu aproveitar aqui e puxar a sardinha um pouco para o meu lado. Então, vamos lá. As pessoas que no dia a dia fazem corrida, ciclismo, natação, exercícios físicos um grupo, hoje em dia, você, sábado e domingo, não sei, dos nossos ouvintes, quem ainda não foi, um dia vá ali no Alphaville, vocês vão ver que existe uma vida que a maioria das pessoas não sabem, que são pessoas saudáveis fazendo seu exercício físico. Esse atleta, que é um atleta amador, o cara que está trabalhando no seu dia a dia, mas sempre que está ali dando uma corrida, principalmente, que é o principal que a gente vai ter aqui em Manaus. Essa fisioterapia, existe uma possibilidade de a gente ficar fazendo uma fisioterapia para que você diminua a dor ou a chance de lesão? Porque eu vejo muito isso. Quando eu falo para você sobre dores na coluna, quem tem um hábito, vamos dizer, de correr, eu tenho um hábito de correr, então assim, todo dia eu acordo com dor. Eu já estou acostumado com isso, é super normal, mas mesmo assim a gente vai seguir em frente. O que, que dá para a gente fazer de melhor para prevenir?
Você já sente a dor. Todo dia você acorda com a dor.
Alguma dor? Seja ela no ombro, seja ela no joelho. O que eu estou dizendo assim, em geral, como é que a fisioterapia, existe uma possibilidade da gente fazer algo prévio? Ou, vamos dizer, para mim que vai continuar correndo 3, 4 vezes na semana, fazer sempre uma fisioterapia regenerativa? O que, que a gente pode fazer para essas pessoas que têm um exercício físico como rotina?
A fisioterapia, ela tem 3 campos: preventivo, reabilitativo e curativo. Então, a gente tem que trabalhar não só o reabilitativo, mas o preventivo. O paciente, ele pode sim fazer a fisioterapia preventiva e sempre o quê? Evitar a questão de agrupamentos ou lesões repetitivas. Principalmente quem é atleta de alto rendimento ou quem faz atletismo durante a semana ou quem já tem isso como esporte do dia a dia, né? Que não é atleta de alto rendimento. Tá? Então, ele pode ser, assim como eu tenho vários pacientes que são atletas, né, de final de semana, fazem academia dia de semana, mas tem um tipo de sublesão ou uma lesão específica. Mas eles não deixam a atividade física, ou seja, não deixam o esporte. Então, você pode fazer a fisioterapia, tá, como forma preventiva para evitar lesões secundárias. Então, se ele tem muitas vezes ali uma lesão cervical, ele pode muitas vezes correr sem problema nenhum, ele pode ter tido um tipo de lesão na coluna, mas ele pode correr, nadar, fazer qualquer tipo de esporte, se ele faz um tratamento de prevenção, ou seja, fortalecimento, ele pode fazer de condicionamento, tá? E muitas vezes até é reabilitativo. Então, ele pode ficar assim na fisioterapia para fazer essa reabilitação ou prevenção.
Entendi.
Perfeito. Doutora Joelma, muito obrigado por estar conosco no quadro de saúde de todas as terças aqui da CBN Manaus, segunda edição. Muito obrigado, viu? Grande abraço para você.
Obrigada.
Olha, tem pergunta de ouvinte da CBN aqui, inclusive o doutor Jefferson. Uhum. A gente pode fazer uma parte 2 desse tema, viu?
Não, eu vou convidar ela aqui para a gente pegar um subtema, porque hoje realmente a gente queria a primeira parte, mas falar de dor você tem muita coisa,
entendi,
né?
Exatamente. Obrigado, viu, doutora?
Precisando, avise, estou à disposição, viu?
Perfeito.
Muito obrigada.
Doutora Joelma Magalhães, fisioterapeuta, falando conosco no quadro de saúde do doutor Jefferson.
Boa tarde para todos os nossos ouvintes e na próxima semana voltaremos falando de saúde.